continuar fazendo meu trabalho no dia a dia, com tranquilidade. E se for pra ser, vai ser.
Aí o Cajóis, né? Lógico que tem que continuar fazendo o seu trabalho e se for preciso, né, o Ancelotti, né, convoca aí o atacante jovem do Cruzeiro. Ligado conosco está o preparador de goleiro Jonathan Matos, né? Tá dando o prazer da sua audiência aqui no Lance Esportivo, mandando um abraço a todos, viu, Zezinho?
Um abraço aí pro Jonathan.
E o Internacional confirmou seu favoritismo e garantiu um lugar nas oitavas de final da competição nacional. Jogando em casa, o Colorado bateu o Atlético por 3-2, selando a classificação em um confronto de tirar o fôlego. Os detalhes e análise completa do jogo chegam agora com ela, Daniele Esperon.
Deu a lógica na terça-feira de Copa do Brasil e os primeiros classificados às oitavas de final são Internacional, Cruzeiro e Fluminense. Quem venceu os dois jogos foi o Colorado, que jogando no Beira-Rio voltou a bater o Atlético, desta vez pelo placar de 3-2. Gols marcados por Borré, Alex e Bernabé. O detalhe é que após a partida, Paulo Pezzolano falou que o time teve alguns erros, mas o importante foi a classificação.
Tivemos erros individuais, erros coletivos, sem dúvida. Coisa para melhorar. Mas o positivo é que ganamos os dois jogos. Não é fácil ganhar os dois jogos. Você sabe, a Copa do Brasil, seja contra quem seja, seja um time de segunda divisão, seja contra quem seja, você sabe, não é fácil ganhar os dois jogos, ganhamos o primeiro. Hoje veníamos ganhando, podíamos fazer o melhor, mas só nos complicamos um pouco.
Agência Rádio Web com informações da Copa do Brasil, Daniele Esperon.
Aí a Daniele Esperon trazendo tudo a respeito da Copa do Brasil. E o duelo de volta, rapaz, começa hoje, são 7 jogos hoje, hein? Entre Jacuipense e Palmeiras, às 19h30, horário do Acre, a situação é confortável para o time paulista, que garantiu 3-0 na primeira partida e agora pode administrar uma derrota até por 2 gols. Do outro lado, a Jacuipense busca um milagre em Londrina, né? Apenas uma vitória por 3 gols de diferença leva a decisão para as penalidades, enquanto um triunfo por margem superior garante a classificação histórica no tempo normal. É a Jacuipense que vai jogar no Estádio do Café. Não vai jogar nos seus domínios, vai jogar lá em Londrina. Já era difícil ganhar do Palmeiras, ainda mais jogando fora de casa, situação complica. Alô, Elvis, boa tarde a todos. Olha aí, Zazinho, o Rio Branquinho Elvis está chegando ali, dando o prazer da sua audiência.
Esperando o Rio Branco próximo ano.
Próximo ano. Próximo ano, porque nem no Sub-20 o Rio Branco botou, que é exatamente para fazer o seu planejamento certo para a contratação de jogadores para 2027. Bom, e a tarde de hoje começa com 2 confrontos de peso, hein, envolvendo as equipes tradicionais e camisas pesadas, isso valendo pela Copa do Brasil. Juventude São Paulo, o tricolor paulista visita o Alfredo Jaconi em um duelo que exige atenção máxima. O time gaúcho costuma ser um anfitrião, mas indigesto, e o São Paulo precisará de inteligência para sair de Caxias do Sul com a vaga. Só tem um agravante aí para o São Paulo nesse jogo. Roger Machado conhece muito bem o Juventude e foi treinador do Juventude. Então, ele mesmo vai passar para os atletas como é que é difícil vencer lá dentro do Alfredo Jaconi. Já Vasco e Paysandu. Em São Januário, o Cruz Maltino recebe o papão da Cruzu. É o clássico confronto de Copa, a pressão da torcida carioca contra a mística e resistência do time paraense que busca surpreender no Rio de Janeiro. Mas ali é meio difícil. Você viu lá, né, Zezinho, como é que é a torcida dos visitantes? Uma partezinha lá no canto esquerdo da arquibancada e só vai os visitantes para ali.
Só.
Né? Aí quando nós estivemos lá com o Rio Branco e Vasco da Gama. E às 17h30 tem Curitiba e Santos. É mais um jogo para o Neymar demonstrar aí a sua performance para o Ancelotti, né? Meia hora depois a bola rola no Couto Pereira. O Coxa tenta usar o fator casa para despachar o Peixe. É um jogo de estratégia onde qualquer erro pode ser fatal para as pretensões de ambas as equipes na temporada. O Santos vai em busca de passar de fase. É bom que se diga que esses jogos da Copa do Brasil é muito favorável para os cofres do clube. Quem vencer vai colocando pix no bolso. Isso aí, tanto é que tem aqueles times pequenos, times pequenos, todo mundo ganha. Jogador faz o pix, CBF. É desse tipo aí. Às 18h30, hora do Acre, tem Mirassol e Bragantino. É o clássico caipira lá de São Paulo, hein? Um embate paulista que coloca frente a frente o ascendente Mirassol e o dinâmico projeto do Massa Bruta. Expectativa de um jogo tático e de muita intensidade física. E é bom você ver também, hein? Também às 19h30 tem três jogos que encerram a rodada simultaneamente com grandes potenciais, né, do futebol brasileiro em campo. Vamos lá, Ceará e Atlético Mineiro, choques do preto e branco, né? O Vozão recebe o Galo em um Castelão que promete ferver. O time mineiro entra com favoritismo, mas o Ceará já provou diversas vezes que tem força para derrubar gigantes em competições de mata-mata. É o que eu falo. Cada jogo é uma história e é uma caixinha de surpresa, né, Jota?
E ontem quase o Fluminense pega uma surpresa.
Pois é, não só o Fluminense, mas os três jogos foram apertados.
Né? É, e hoje tem mais.
Os três de Série A, né?
E hoje tem mais, hein?
Tem Remo e Bahia, rapaz, no Mangueirão. O Mangueirão será o palco de um duelo Nordeste, Norte-Nordeste. Nordeste-Norte, Norte-Nordeste, de muita tradição. O Bahia quer impor sua estrutura da Série A, enquanto o Remo joga pela honra e pelo apoio massivo de sua torcida para buscar a classificação também de Série A, o Remo, que nesse confronto Remo-Bahia-Bahia-Remo, o Remo está vencendo. Lá na Bahia ele ganhou lá dentro, e hoje é no Mangueirão. A briga vai ser bonita. Hoje não tem antes da chuva, depois da chuva, né? Porque o negócio lá é à tarde. A chuva lá é à tarde. Hoje o Mangueirão vai estar pronto aí para receber essa galera de Bahia. Rogério Ceni mais uma vez contra os azulinos, né, do Rei Arthur. O Remo do Rei Arthur.
Rei Arthur que fez histórias lá no Pará.
O Kedevis está chegando aqui dando o prazer da sua audiência também. Zezinho Melo, então teremos aí 7 jogos pela Copa do Brasil. O que esperar dessa rodada cheia de hoje, hein? Porque tem hoje e tem amanhã também.
Amanhã tem Flamengo, tem Botafogo, com Chapecoense lá dentro. Pois é. Vasco e Paysandu, o Vasco vai jogar em casa, né? Claro e evidente. Né? Já o Juventude com São Paulo. São Paulo não está bem das pernas do brasileiro, mas pode surpreender a equipe gaúcha lá dentro. Curitiba e Santos, né? Mirassol e Red Bull Bragantino, aqui vai ser um jogo bastante disputado, viu? Ceará com Atlético Mineiro e o Remo com Bahia. Eu acredito que deve dar um empate aí, viu?
Empate vai pra pênalti, né? Porque agora não tem esse negócio, não. Não tem esse negócio de dar empate e sair, não. Vai ter que sair um vencedor.
Vai ter, porque vai pra disputa, né?
Ei, o doutor Edizio hoje vai torcer muito pelo azulino, né? Pelo azulino, que não é o azulão, é o azulino, azulino. Que chama lá.
Quando o Remo joga, eu lembro muito bem do doutor Alencar, saudoso doutor Alencar, viu? Que todas as vezes que o Rio Branco ia lá para Belém, ele fazia uma visita aos amigos deles, do Remo, né? O irmão dele. Que mora
é Alencar também.
É Alencar também.
É.
Né? E era uma conversa, futebol para cima de futebol. Doutor Alencar, saudades do esporte acreano.
Às 12 horas mais 19 minutos da capital acreana, e vamos uma matéria da Copa de 2026, que pode ter recorde de jogadores com mais de 40 anos. Olha aí, hein? É isso mesmo. Podemos ter. Vamos saber mais? Vamos saber agora aqui para você. A próxima Copa do Mundo pode estabelecer um recorde histórico de jogadores veteranos em campo. Com o avanço da preparação física, grandes ídolos do futebol mundial chegam competitivos à casa dos 40 anos, prontos para liderar suas seleções em mais um desafio global. E quem traz esses detalhes, os mínimos detalhes, é ela, Daniele Esperon.
A Copa do Mundo de 2022 para o Mundial vem dando o que falar. Por exemplo, o sonho da última dança de Luis Suárez parece ter chegado ao fim. De acordo com informações divulgadas pela imprensa uruguaia, o veterano atacante não foi incluído na pré-lista da seleção para a Copa do Mundo de 2026. A decisão de Marcelo Bielsa confirma a tendência de renovação que o treinador argentino vem impondo na equipe desde que assumiu o comando da Celeste. Recentemente, Suárez tinha reacendido as esperanças da torcida uruguaia com declarações públicas dizendo que jamais diria não a uma convocação. Mas parece que esse legado intocável chegou ao fim, em grande estilo, viu? Foram 69 gols em 143 jogos. Luis Suárez, portanto, encerrando a sua trajetória em mundiais como uma das figuras mais emblemáticas da história do futebol uruguaio. Outra seleção que vem dando também noticiário é a seleção espanhola, que também divulgou a sua pré-lista dos 55 jogadores pré-convocados e com duas ausências que geraram um eco na imprensa local. O lateral do Real Madrid, Carvajal, e o atacante do Como. Campeões da última Eurocopa, Morata, Jesus Navas e Carvajal não estarão presentes na Copa do Mundo deste ano, que começa no dia 11 de junho. E para a gente trazer um destaque curioso e interessante, porque até agora só um jogador de linha atuou em Copa do Mundo depois de completar 40 anos. E esse jogador foi Roger Milla, de 42 anos. Ele jogou em 1994. Só que nesta edição de 2026, podemos ter recorde. Quatro jogadores acima dos 40 anos estão nas pré-listas das suas seleções. Um deles é Cristiano Ronaldo, que tem 41 anos, Luka Modric, com 40, tem o Dzeko, com 40 anos, e o Sebastián Soria, com 42. Agência Rádio Web, com giro da Copa do Mundo, Daniela Esperon.
E ainda no futebol mundial brasileiro e sul-americano, olha só, a Conmebol pune, hein, o Independente Medellín por 60 dias sem torcida após cancelamento de jogo com o Flamengo, né? Isso aqui era para ter sido antes, porque foi premeditado aquilo que aconteceu.
Foi isso mesmo, a torcida já tinha avisado.
O Independente de Medellín foi punido previamente pela Conmebol por causa da confusão no jogo contra o Flamengo pela Libertadores na última quinta-feira. A medida é provisória e válida por 60 dias. Nesse período, a equipe colombiana não terá direito a atuar com torcida, seja nos jogos em casa ou como visitantes. Na última quinta-feira, houve uma bola rolando por apenas um minuto na partida entre Independente de Medellín e Flamengo no estádio Atanásio Girardot. Insatisfeito com a diretoria do clube colombiano, torcedores jogaram sinalizadores no gramado. Além disso, houve invasão de campo, colocando em risco jogadores e outros torcedores. A Conmebol abriu o expediente disciplinar e as partes envolvidas no caso, o denunciado é o Independente de Medellín, mas o Flamengo também deve se manifestar. Tem até o dia 19 de maio para apresentar argumentos ao Tribunal da Confederação. A decisão só vai sair depois dessa data. Por ofício, o Flamengo já requereu os pontos da partida. Exatamente. A punição preventiva toma como base o artigo 53 do Código Disciplinar da Conmebol, que prevê prerrogativa do presidente do órgão jurídico da Conmebol para adotar as medidas provisórias necessárias para assegurar a manutenção da sua da boa ordem processual, a integridade do processo disciplinar, a eficácia da decisão que possa ser finalmente adotada ou quando houver uma aparência de veracidade de que foi cometida uma infração. Por isso, ele não será obrigado a ouvir as partes. A medida pode ainda ser prorrogada por mais 30 dias, se necessário. Portanto, está aí a punição provisória do Independente de Medellín. E o Flamengo já fez a sua parte, que é requerer os 3 pontos, né, via ofício. Isso é mais do que certo. 12:25.
Futebol pelo mundo.
E de olho no mercado, Manchester United colocou Frederico Valverde em sua lista de desejos. O interesse surge em um momento conturbado para o jogador, que protagonizou uma briga com o companheiro do Alchimini, é o Amini, né? Em um treino do merengue, e conforme reportado pelo jornal Mirror, o clube inglês aguarda um sinal verde do uruguaio para formalizar uma investida e tirá-lo do Santiago Bernabéu. 12:26, aqui é o lance esportivo, né? Nas matérias locais, você vai saber de muito mais e vai começar agora com o tênis de mesa, porque é um esporte que vem crescendo a cada ano que passa, a cada dia que passa, tanto é que já abriram uma nova escolinha, não só na ABB, mas tem agora na ATM, e poucas mesas, hein? O ginásio está sendo pequeno para 12 mesas e já querem adquirir mais, Jota.
É, a evolução no tênis de mesa, às 12:28. Quem traz a notícia é Alberto Casas.
Eu chego no lance esportivo para falar de tênis de mesa, porque a federação ensaiou sair da ABB, berço, né, do tênis de mesa há mais de 20 anos, mas continua. E a escolinha vem crescendo a cada dia que passa. Manuel Bento, presidente da federação, a empolgação está grande. Boa tarde.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde aos ouvintes que nos acompanham nesse momento. A procura do tênis de mesa está muita gente procurando tênis de mesa, principalmente crianças, né? E lá na ABB a parceria continua. A gente renegociou com a nova direção, né? Então chegou aos preços cabíveis, né, para dentro do orçamento da federação. A gente tá lá, agradece, a gente quer agradecer a nova diretoria, né, da ABB, e a procura, Alberto. A gente tá montando 12 mesas lá na ABB, e as mesas tudo lotadas, né? Então a gente tem horários lá de terças e sextas-feiras, das 19 às 21 horas. Então quem quiser treinar, colocar sua criança ou você mesmo, o tênis de mesa não tem idade, a idade mínima é 7 anos, a gente começa a pegar criança com 7 anos até 80 anos, né? Então é um esporte dinâmico, todo mundo pode jogar com todo mundo, avô joga com neto, e é uma festa o tênis de mesa lá na ABB.
Como você frisou aí, o ginásio está sendo pequeno já para a armação das mesas, né?
Sim, bastante mesa, mas dá para dividir também. Teve uma época que a gente fazia uma logística, a gente dividia o ginásio, a arena ficava menor, mas dá para treinar tranquilo. A gente está pensando em comprar mais umas mesas para justamente atender a demanda, né? Então, com relação ao treinamento do tênis de mesa no Acre, aqui em Rio Branco, a gente tem 2 locais, de escolinha, né? Escolinha é o que? A base, os treinamentos, os fundamentos, as escolinhas. Na ABB a gente treina, a gente tem 2 professores, tem eu e o professor Gleice. Eu pego o pessoal que está iniciando para fazer a base, e o professor Gleice dá um treino mais avançado, né? O aluno começa aqui comigo e ele vai melhorando o nível técnico, né? Chega um momento que ele cresceu, então ele vai para o professor Gleice para justamente aperfeiçoar aquele atleta e melhorar o nível técnico dele. E também nós temos, Alberto, ali na ATM, ATM2, que é ali a Associação Acreditando em Mesa, que fica ali nos altos da Segurança Total, ali depois do Bocalon, ali daquele elevado Bocalon, na estrada Dias Martins, 1090, nos altos a gente também tem a escolinha, tô dando aula lá, a gente tem horário lá na segunda, quinta e sexta, o horário lá é tarde, aqueles alunos que não conseguem chegar ali na BB porque o horário é à noite, tem a opção da tarde ali na ATM2, né? O horário é das 15 às 16, 16, 17 e 17, 18.
Tá certo, Manel. Agradeço a sua participação. Agora só projetando a próxima etapa do estadual somente no mês de junho.
Isso, a próxima etapa do estadual será no último final de semana do mês de junho. A gente está para a terceira etapa.
Aí, portanto, esse é Manuel Bento, presidente da Federação Acreana de Tênis de Mesa, trazendo a evolução, né, desse esporte a cada dia que passa. Como ele bem frisou aí, mais de 12 mesas são armadas no ginásio da ABB para a iniciação dessa garotada que gosta de praticar o esporte do tênis de mesa. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação. Presidente, deixou claro aí que a nova diretoria da ABB está cumprindo, né, com o que vinha sendo acordado lá atrás, né? Tanto é que o presidente que foi eleito, o Nenê Almeida, e o Lei, é o Dina.
Dida.
É o Dinho?
Já é o Dinho.
É, então os dois...
Nosso amigo bancário, Dinho.
É, os dois pediram afastamento e quem está comandando é o Fabrício. Mas é que a informação é que vai ter uma nova eleição lá, porque ele era somente diretor de futebol da chapa, né? Diretor de esporte, melhor dizendo, da chapa, ele que está respondendo lá pela ABB. 12:31, já a gente volta com muito mais local para você.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 26,27 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Inclusive emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere, seu bem maior é a vida.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo. Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor nesse jogo? Calma, torcedor, no intervalo depois do jogo o título de craque é dividido, mas o titular absoluto no almoço você já sabe, é o arroz Miragina, soltinho, campeão de preferência e não erra um passe, não importa a forma, o vencedor é sempre você, Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano, essa seleção não perde nunca.
Eu tô tranquilo para super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
34 minutos da capital acreana, aqui um Lance Esportivo para você nesta quarta-feira, noite de muito futebol, hein? 12:34, vamos agora falar a respeito da CEMURB, que que joga amanhã contra a equipe do Santa Cruz. Jogo difícil. Esse jogo acontece lá no Tonicão, né? Jogo de amanhã na Arena, hein? Na Arena, na verdade, na Arena da Floresta, dia 14 às 18 horas, Santa Cruz e Acemurbe. O Paulo Roberto chega aí com notícias do time do sindicato.
Estadual Sub-20, fase classificatória. Vamos falar da Acemurbe. O time sindical, 4 pontos, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, e agora se prepara para o clássico desta quinta-feira, às 18 horas, na Arena, diante do Santa Cruz. Raimundo Rocha, como está esse time?
Estamos preparados, né, desde o jogo contra o Independência, que a gente vem pensando nesse jogo contra o Santa, e com certeza vamos fazer uma grande partida contra eles.
Você hoje tem todos os jogadores à sua disposição?
É provável que a gente não consiga contar com o nosso atacante peruano, o Velásquez. É que ele sentiu incômodo, né, na perna, e provável que ele não esteja à disposição para esse jogo.
Que avaliação você faz da sua equipe no empate com o Independência? Se for levar em conta no geral, a melhor chance de gol daquele confronto foi de vocês, Raimundo.
O jogo contra o Independência foi um jogo muito truncado, né? De muito físico, sem tanta posse. Então foi um jogo, da nossa parte, um jogo ruim. A gente não conseguiu entregar aquilo que a gente veio fazendo nos treinamentos.
Para esse jogo com Santa Cruz, você terá algum jogador, alguma novidade? Está chegando mais alguém?
Para esse jogo contra o Santa, a gente tem a chegada de um meio-campo que chegou essa semana, já treinou com o grupo. E a gente tem a chegada do goleiro que jogou com a gente ano passado. Ele está chegando para reforçar a equipe.
Essas peças são de Rio Branco, são do Acre mesmo ou são de outro estado?
O nosso meio campo que chegou, ele é do interior, né? Mas é do estado. O goleiro, ele é do nosso estado vizinho aqui, Rondônia.
Qual será a postura do teu time para esse confronto, já que vocês têm 4 pontos, estão muito bem ali na fase classificatória?
A gente tem conversado muito com o grupo, né, e já botando na cabeça que a gente tem possibilidade de chegar lá e vencer o confronto, mas acima de tudo que a gente tem que chegar lá e pontuar, não importa se seja vencendo ou até um empate tá valendo, né, a equipe do outro lado é uma equipe forte, mas o nosso grupo, ele tá comprometido, é um grupo que vem treinando há mais de mês, né, desde abril lá tá treinando e se preparando, não só para esse confronto, mas para a competição em geral.
Professor Raimundo Rocha, técnico da Acemurbe, te agradeço e sucesso nesse confronto, nesse clássico desta quinta-feira, Campeonato Estadual Sub-20, fase classificatória.
Obrigado, amém.
E no momento dessa entrevista, a Acemurbe realizava seu treino a pronto, na manhã de hoje, no estádio Dom Jocundo Maria Grotti, campo de propriedade do Juventus. Como disse o técnico Raimundo Rocha, um empate não é um mau negócio, mas que eles vão mesmo é buscar, tentar vencer o confronto diante do Santa Cruz. Antes desse jogo, a Acemurbe Santa Cruz, ele começa às 18 horas na Arena, mas às 16 tem Nauas e São Francisco. Também partida importante, tanto para o São Francisco quanto para a representação do Nauas. São jogos da fase classificatória do Campeonato Estadual Sub-20, programados para esta quarta-feira na Arena da Floresta. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Às 12 horas mais 38 minutos, aqui o lance esportivo, está aí a Acemurbe passado a limpo, né? O time da Socorro do Filipão, né? Que tem o Raimundo Rocha ali. 12h39, ligado conosco lá no Mato Grosso do Sul, está ele, rapaz, o Pablo. Pablo diz, estou ligado por aqui, viu?
Olha aí, sempre ligadão, um abraço.
Vamos agora falar de performance, Zezinho.
Rapaz, diz que o bicho pegou lá, viu? E as mulheres botaram pra quebrar. Às 12h40 minutos, aí vem Alberto Casas, novamente no lance esportivo.
Eu chego no lance esportivo agora para falar do 7º Campeonato Acreano de Fisiculturismo, que foi realizado na última sexta-feira aqui na capital acreana. Mais de 30 atletas subiram ao palco e brigando ali pelas melhores performances. Erivaldo Gadelha, presidente da federação, traz os detalhes. Boa tarde.
Boa tarde, Casas. É um prazer estar novamente aqui. Boa tarde a todos os ouvintes. O evento superou todas as expectativas, né? Como já era previsto, todo ano ele sempre é melhor. Sempre melhor e maior. Tivemos premiações em dinheiro esse ano. R$900 para os overall, R$100 para os top 1. E muitos ganhadores. Muita gente de Rondônia, Seno Madureira, Itaciolândia. Foi maravilhoso o evento.
Um evento como esse é bom, que movimenta não só a capital, mas o estado inteiro, né, Erivaldo?
Sim. As academias aí do interior mandaram seus atletas. As academias de Ariquemes, de Paraná, Porto Velho mandaram seus atletas também. Movimenta não só o estado, mas também os estados vizinhos, né? Esse ano nós não tivemos atleta da Bolívia, mas sempre vem bolivianos também participar do evento.
O Erivaldo, e as meninas que estavam estreando, gostaram de participar? Vão continuar?
A Lucilene está querendo continuar, gostou muito, ela foi a campeã, né? Campeã na bodybuilder feminina. A Marina já subiu ano retrasado no duelo de titãs. Ela é uma das campeãs do Acre, né? Aí ela ficou em top 1 na Wellness e Bikini Master e top 1 na Open Wellness e Bikini também. Foi 4 troféus ela levou.
Você deixou claro aí que os campeões dos campeões sobem ao palco novamente para disputar o título, é isso?
É, exatamente. Aí a gente chama de overall, né? Os overalls é o duelo entre os top 1. Aí fica o overall, que é o campeão dos campeões.
E deu o atleta de Seno Madureira nessa categoria?
Na categoria Messizic, né? Mas a gente tem aqui, por exemplo, na Bodybuilder Open, o overall ficou com Raimundo Júnior. Na Classizic, ficou com o Neto, Webster Neto, a overall. Os dois são daqui de Rio Branco. E na Mensfizique ficou com o Rafael Cardoso, o Cardoso de Seno Madureira, é o overall Mensfizique. As três categorias principais do fisiculturismo masculino.
O Erivaldo, o Acre participa, faz aí a Federação Acreana de Fisiculturismo, faz o seu campeonato anual. E agora, daqui para frente, qual é a preparação e para onde vão?
Bem, nós teremos Porto Velho, e logo após teremos o Mister Olímpia. Então em Porto Velho a gente vai ter o King, depois de julho, talvez em agosto, e o Mister Olímpia também em agosto. Então Porto Velho é nacional, o King Classic é regional, né? É Rondônia. E aí o nacional é o Mister Olímpia, São Paulo.
E já pode mensurar quantos atletas acreanos irão participar desse Mister lá em Porto Velho?
Em Porto Velho a gente tem uma expectativa de 8 atletas. 8 atletas em Porto Velho, né? No regional. E a expectativa de 5 atletas no Mister Olímpia, no nacional.
Tá certo, Erivaldo Gadelha. Agradeço a sua participação aqui mais uma vez, trazendo as informações dos resultados do Campeonato Acreano de Fisiculturismo e já projetando, né, logicamente, Rondônia e São Paulo.
Sim, muito obrigado aí, mais uma vez agradecer a todos os ouvintes que compareceram lá e prestigiaram a gente, foram mais de 300 pessoas, e agradecer aos nossos colaboradores também, né? Deputado Andy Lima, a Camoa e todos os outros que estiveram junto com a gente, tá ok?
Tá aí, portanto, esse Erivaldo Gadelha, presidente da Federação Acreana de Fisiculturismo, trazendo tudo a respeito do Campeonato Acreano que aconteceu na Livraria Paim, né, na última sexta-feira. Como ele bem frisou aí, prestigiado bastante, né, pelo público, mais de 300, né, espectadores estiveram lá no auditório. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
Bom, tá aí então o fisiculturismo e às 12h44 vamos falar agora da vinda do ministro do esporte aqui no mês de junho e a convite da Secretaria Municipal de Esportes. Vamos lá, Paulo Roberto chega aí com essa notícia.
Consta no calendário esportivo da Secretaria Municipal de Esportes a primeira edição da Copa Rio Branco de Futebol Amador. Oficialmente, essa competição deve ser lançada no dia 6 do mês de junho. Mas quem está conosco para dar mais informações é o secretário municipal de esportes, John Douglas. Secretário, boa tarde.
Boa tarde, Paulo Roberto. Boa tarde, nossos acrianos ouvintes. Isso mesmo, Paulo. Nós temos hoje 61 eventos já mensurados no calendário de Rio Branco, esportes, e tá crescendo. Todo final de semana chega mais uma demanda e graças a Deus nós fizemos um planejamento das atividades pro ano, óbvio que falando desde sempre, desde quando eu assumi a secretaria. Eu não faço nada só, Paulo. Tudo que nós fazemos é em parceria com quem tá na ponta. Sejam eles as associações de bairro, sejam as entidades, as OSCs, federações, todos. Eles entram em contato conosco, nós planejamos o evento junto com eles, cedemos a eles as estruturas da prefeitura, cedemos a eles os equipamentos, estruturas de eventos e aí o negócio acontece. Mas como você bem colocou, no dia 6 de junho já está programado, estamos aguardando somente a chancela do nosso prefeito Alisson Bistein para lançamento da primeira Copa Rio Branco de futebol amador e junto com a presença do ministro Paulo Henrique, que estará aqui em Rio Branco a convite do nosso prefeito.
O ministro do esporte está vindo, a priori está agendado para essa data. O que vai ser tratado nessa vinda do ministro do esporte à capital acreana?
Justamente, Paulo. Olha, o Ministério do Esporte, ele tem programas específicos. O que incorre aos programas específicos? Para o governo federal fazer dispêndio de recurso nos estados e municípios, ele utiliza esses programas dentro daquilo que está programado pelo presidente para disponibilizar recursos. E dentro desse recurso, recursos, várias atividades. Nós temos uma programação aqui em Rio Branco, um planejamento do esporte para angariar recursos do Ministério, que vai de uma gama do pequeno ao grande, porque a gente pede da largura da boca. Aqui eu não tenho problema nenhum de pedir, já nasci pedindo. Então, temos projetos como o COBE na Baixada Sobral, que é o Centro Olímpico da Baixada, do lado de onde será a ponte, onde hoje é o SIM. Nós queremos converter aquele espaço num Centro Olímpico para atender aos nossos atletas que fazem disputas nacionais e internacionais e representam nossa capital, também contando com a maior pista de caminhada do estado, a maior brinquedoteca e outros acessórios. Além disso, tem o programa, o governo federal dispõe do programa Bolsa Atleta, integrando ao Bolsa Atleta que a prefeitura já dispõe e vai lançar também nessa data. Temos também a reforma e revitalização da Arena Race, também proposta para solicitar ao Ministério, reforma das quadras, tendo em vista que hoje as reformas acontecem a maior parte com execução de emenda parlamentar. Nós queremos aumentar essas reformas, atuar de forma contínua nas manutenções. Então tem uma série de ações que nós estamos organizando aí para apresentar já os projetos todos formalizados ao Ministério.
Oficialmente, dia 6, lançamento da Copa. Como será esse lançamento, a vinda do ministro, e também consta a Copa Rural de Futebol. Fala um pouco dessas competições, secretário Douglas.
Então, Paulo, no dia 6, com a presença do ministro, vamos aproveitar, né, porque quem precisa do recurso somos nós, enquanto município, aproveitar para também lançar essa edição tão importante para o futebol amador de Rio Branco, que é a etapa do Rio Branco, Copa Rural de Rio Branco, que vai ser também lançada no dia 6, para atender a demanda da zona rural. Tendo em vista que ao longo da história o futebol acontece na zona rural, seja ali na Transacriana, seja nos polos, seja lá na Baixa Verde, tem acontecido o futebol amador nesses espaços. E também nós teremos na final, os finalistas estarão aqui em Rio Branco, utilizando um grande estádio, e um estádio jogando, possivelmente, nós estamos em tratativa ali com a federação para jogar no Tonicão. Nessa data do dia 6, nós temos vários programas sendo lançados, nós teremos muito pedido ao Ministério, justamente para atender a demanda. Lembrando que esse ano nós tivemos aí muitos questionamentos quanto, Paulo, ao orçamento do esporte. Mas, se o recurso for bem utilizado, nós conseguimos fazer as atividades de fato. E isso tem acontecido desde janeiro. Dia 6 é um dia de muita apresentação, mas também de muito pedido para o Ministério. O governo federal tem as costas largas.
Te agradeço pelas informações e sucesso, principalmente nessa vinda do ministro do esporte, para que todos os pedidos sejam atendidos.
Perfeito, Paulo. Um abraço a todos vocês de Rio Branco. Quem tá reclamando aí que tem quadra que ainda não foi reformada, fique tranquilo, que todas as quadras serão reformadas e serão mantidas com manutenção. E a gente vai pedir mesmo. Nosso papel é pedir e fazer acontecer aqui em Rio Branco. Conte conosco. Um abração.
Secretário Municipal de Esportes, Dom Douglas, falando da vinda do Paulo Henrique Cordeiro, que é o ministro do esporte. Segundo o secretário Dom Douglas, tem muitos projetos a serem apresentados ao ministro para o fomento, para o fortalecimento do esporte no município de Rio Branco. E vai querer, naturalmente, contar com o apoio do governo federal. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
É, o Douglas disse aí, pedir, ele pede da lacuna da boca, né? Agora fazer claro. Projeto tem que fazer também.
É verdade. E tem uma
só pedir não adianta, tem que apresentar projetos.
Projeto. Tem uma quadra que está sendo recuperada, sintética, ali na entrada do Nova Estação também. E eu soube que tem uma abandonada há muito tempo, lá no Mocinha Magalhães, está servindo já para outra coisa. É bom que a Secretaria de Esporte do município vá lá e veja o que pode fazer pelo aqueles jovens lá do Mocinha Magalhães.
Às 12 horas e 51 minutos, vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro, porque no final de semana teremos aqui as três equipes acrianas em campo. No sábado, no estádio Tonicão, às 18 horas, teremos o Maitá, o Lanterna dos Lanternas, contra o Galvez, quarto colocado.
O mais vazado, com 25 gols. Em seguida, vem o Oratório e o América do Rio com 14.
E no domingo teremos Independência enfrentando o Araguaína, que está na capital acreana, treinando e se preparando para esse jogo, porque uma vitória deixa o Araguaína já classificado. Paulo Henrique.
O Araguaína, que tem 19 gols prós, o maior time na artilharia da Série D.
E só em cima do Maitá foram 13, tá certo? Vamos lá, Paulo Henrique com Independência.
O destaque agora no lance esportivo, amigos ouvintes ligados na UDFM, na Rádio Difusora Criana, é o Tricolor de Aço. O Independência enfrenta o Araguaína no próximo domingo, a partir das 16h, na Arena da Floresta, e precisa vencer para manter as possibilidades de classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O elenco do Independência voltou aos treinamentos nessa terça no Marinho Monte. Uma semana de muito trabalho com todo mundo focado no Araguaína. Quem está presente com a gente no lance esportivo é o atacante Kaique Gomes. Você sentiu uma lesão nas costas na última semana, foi vetado da partida contra o Porto Velho. Como é que vem sendo essa sua recuperação, pensando no duelo contra o Araguaína no domingo, Kaique? Boa tarde.
Boa tarde. Graças a Deus, voltando hoje. Fiz um tratamento intenso nessa semana também, com medicamentos, com o fisioterapeuta do clube, com o Gedelso também. Me deu esse suporte, me deu essa força aí. E tô retornando hoje, essa semana, voltando aos poucos, mas graças a Deus me sentindo bem melhor.
Esse melhor significa o Kaique à disposição para o jogo do fim de semana contra o Araguaína?
Trabalhar muito forte para isso, né? Coloquei nas mãos de Deus também, estou em paz quanto a isso. Tô fazendo tudo que eu posso, que eu posso fazer, o que está à minha disposição, estou fazendo para estar tá bom para esse jogo, já para estar tá recuperado. E está à disposição do Mazui aí para esse próximo jogo nosso, importante.
Lesão veio num momento complicado, né? Você passou uma fase sem fazer gols, os gols começaram a sair, aí surgiu a lesão. Isto posto, pensando no duelo contra o Araguaína, o jogo do ano, porque se o Independência não ganhar vai ficar numa situação muito complicada?
Ah, com certeza, realmente prejudicou um pouco nessa boa sequência que eu tava vindo, né? Mas nada muda, o foco é o mesmo, a confiança é a mesma, trabalhar bem para continuar ajudando a Independência aí, se Deus quiser te pontuar neste jogo do final de semana.
Sucesso na recuperação.
Obrigado, meu amigo, Deus abençoe.
Quem também participa com a gente do lance esportivo é o lateral direito Rafael França. Jogo mais importante do ano, França, levando em consideração a colocação do Independência nesta primeira fase. Boa tarde.
Com certeza, sabe que a nossa classificação ela passa muito por esse jogo de agora, um jogo em casa, um jogo que a gente sabe que tem responsabilidade de dar vitória, e assim, é fazer de tudo essa semana aí, né, cara, tá bem concentrado pra gente conseguir trazer essa vitória aí pra gente.
Propor o jogo, sair em busca do gol desde o início?
Acho que sim, a gente sabe que precisa do resultado, e assim, acho que desde o primeiro minutos a gente vai ter que mostrar isso daí, que a gente vai vir atrás da vitória no jogo. Respeitando, claro, o Araguaína, mas a gente precisa da vitória.
O Independência elevou de nível, mas os resultados ainda não estão sendo conquistados. Chegou um momento que tem que ganhar de qualquer maneira, França?
Então, você falou uma coisa que eu também concordo. Acho que a gente evoluiu bastante nessa Série D pro estadual. Eu acho que quem acompanha nossos jogos agora e vê o diante, vê essa evolução. Sendo que, assim, como você falou, os resultados, eles estão ficando sempre no detalhe. É um empate que a gente teve contra o Porto Velho em casa, contra o Galvez, uma derrota que a gente também cedeu ali, demos muito mole para eles ali também. Então, assim, eu acho que é isso que você falou. Os resultados, eles precisam acompanhar essa nossa evolução. Então é isso, tem que conseguir ganhar os jogos.
Sucesso.
Valeu.
O elenco do Independência realiza mais um trabalho na tarde de hoje no Marinho Monte, nesta sequência de preparação, visando a partida contra o Araguaína no próximo domingo na Arena da Floresta. Dentro da matemática do técnico Ivan Mazuia, mesmo se não vencer no domingo, o Independência ainda tem possibilidades de classificação. Na minha avaliação, se o Independência não ganhar no domingo, as chances de passar para a segunda fase se reduzem praticamente a zero. Vamos esperar que o Tricolor possa fazer um grande jogo no domingo e conquiste uma vitória para entrar de vez na luta pela classificação, pensando na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Paulo Henrique Nascimento, Sistema Público de Comunicação.
Zezinho, já pelo lado do Araguaína, pode garantir a classificação à segunda fase da Série D na próxima rodada, que é exatamente contra o Independência.
E o Independência tem que correr atrás da vitória. O Independência está favorecido mais do que o Galvez, porque o Independência só vai jogar em casa. E o Galvez tem uma partida fora, que é contra o Araguaína, né? O Galvez joga contra o Maitá agora no sábado. O Independência joga domingo contra o Araguaína. O Independência vai jogar dia 24 contra o Galvez em casa. E joga também contra o Maitá em casa. E o Galvez joga contra o Porto Velho também, aqui em Rio Branco. Já o Galvez vai sair no dia 14/6 para jogar com a Araguaína. E o Independência joga aqui em Rio Branco contra o Guaporé na 10ª rodada. Né?
Exatamente. E o Araguaína, que venceu o Maitá por 7-0, se manteve a liderança do grupo A2, à frente do Guaporé por saldo de gols, 15-5. Só isso, ó. Com a diferença para os times fora da zona, apenas quatro rodadas para disputar. O Torão do Norte pode garantir a classificação para a segunda fase já na próxima rodada, vencendo o Tricolor. Na 7ª rodada, marcada para domingo, o Araguaína enfrenta o Independência fora de casa, né? Que é aqui na capital acriana. O time acriano é o 5º colocado do grupo, o primeiro fora da zona de classificação, e soma apenas 5 pontos na competição. Como o Maitá ainda não pontuou e só pode chegar a 12 pontos, o Araguaína pode passar a olhar apenas para o Independência. Os cenários da classificação: a vitória do Torão do Norte. Em caso de vitória, o Araguaína chega a 17 pontos, mesmo que o Independência vença todas as partidas restantes, só alcançaria 14 pontos, sem possibilidade de ultrapassar o time tocantinense. Então, uma vitória do Araguaína, se não vencer aqui, mas vencer fora, ele vencer em casa, ele já garante a sua classificação.
E o Guaporé, que tem 14 pontos, joga com Porto Velho lá no Aloysio Ferreira. Se ganhar, né, vai para também aí 17 pontos.
Então essa é a situação do Campeonato Brasileiro, Grupo A2 da Série D do Campeonato Brasileiro. Às 12:58, só repetindo aqui, no sábado, no Tonicão, Galvez e o Maitá, às 20h, horário de Brasília, 18h, horário do Acre. No domingo, no estádio Arena da Floresta, teremos Independência e Araguaína nesse jogo, às 18h, horário de Brasília, 16h, horário do Acre. Jogos passado a limpo aqui na Rede Pública de Comunicação. Boa tarde, J. Mello, 12:59.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, ouvintes do Lance Esportivo.
Amanhã tem mais Lance Esportivo para você. Boa tarde e até lá.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Boletim DJ Acre.
Quarta-feira, 13 de maio de 2026. Começa agora nosso encontro diário com as notícias, informações e serviços do Poder Judiciário Acreano. Eu sou a Jacira Bidon e o Boletim DJ Acre de hoje está no ar.
O silêncio não protege ninguém. A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade que precisamos encarar de frente. No Acre, os números impressionam. Em 2 anos, o Tribunal de Justiça recebeu mais de 800 novos processos. O judiciário está agindo, mas a prevenção começa com você. Fique atento aos sinais. Abuso e exploração não são apenas atos físicos. Envolvem ameaça, sedução e o roubo da infância. Eduque seus filhos, converse com sua família e não ignore o perigo. Proteger nossas crianças é um dever de todos. Se suspeitar de algo, não se cale. Denuncie. Disque 100. Justiça e proteção, um compromisso de todos nós. Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
Próxima edição do projeto Cidadão será em Assis Brasil. Um mutirão de serviços gratuitos de saúde, cidadania e assistência social na Escola Estadual Iricélia Cabanelas Zanini, localizada na rua Eneide Maria Batista, no bairro Centro de Assis Brasil. Vamos saber de mais detalhes com William Azevedo.
Faltam poucos dias para mais uma edição do projeto Cidadão. A ação social do Tribunal de Justiça do Acre será realizada em Assis Brasil, nos dias 21 e 22 de maio, das 8 às 3 horas da tarde, na Escola Estadual Iricélia Cabanela Zanini, localizada na rua Neide Maria Batista, no bairro Centro. Todos os serviços serão oferecidos gratuitamente à população. A proposta é garantir às cidadãs e cidadãos em situação de vulnerabilidade acesso rápido e gratuito à documentação básica, além de atendimentos nas áreas jurídica, de saúde, de assistência social e de cidadania. Entre os principais serviços ofertados estão a emissão da Carteira de Identidade Nacional, do CPF e de certidões de nascimento e casamento, além de orientação jurídica, consulta processual, atualização cadastral em programas sociais, regularização fundiária e a concessão de crédito rural. Mais uma vez, a programação conta com o reforço da equipe da Coordenadoria de Bem-Estar e Saúde do Tribunal de Justiça, que, em parceria com o município, oferece testes rápidos para hepatite B e C, HIV e sífilis, aferição de pressão arterial e glicemia, vacinação, atendimentos médicos, odontológicos, fisioterapêuticos e psicológicos, bem como a entrega de medicamentos. A Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar também participa da ação, com palestras educativas voltadas ao enfrentamento da violência doméstica e familiar, ministrada a estudantes da rede pública de ensino. A edição se encerra com um tradicional casamento coletivo. Os casais beneficiados têm todos os atos do matrimônio custeados pelo Judiciário Acreano. A cerimônia acontece no dia 22 de maio, às 10 horas, na quadra da Escola Iricélia Cabanela Zanini, onde os demais serviços públicos também serão realizados. O Projeto Cidadão é uma ação do Poder Judiciário Acreano e conta com o apoio da Assembleia Legislativa do Acre, Ministério Público do Estado do Acre, Tribunal Regional Eleitoral do Acre, Defensoria Pública do Estado, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Cartório Andrade, Prefeitura de Assis Brasil e o Governo do Estado. William Azevedo para o Boletim TJ Acre.
Você sabia que os consumidores têm direitos que garantem que o produto ou serviço adquirido seja prestado da forma mais justa e segura? Ao comprar um produto ou serviço, você merece qualidade e respeito. Se seus direitos não forem respeitados, saiba que a lei está ao seu lado, seja por defeito ou vício no produto, cobrança indevida ou propaganda enganosa. O Código de Defesa do Consumidor existe para te defender. Quando o consumidor conhece seus direitos, ele sabe o que exigir. Por isso, se você se sente lesado, denuncie. Exija seus direitos, porque o direito do consumidor é um direito de todos. Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
TJ Acre declara inconstitucional Lei Municipal de Manuel Urbano, que transformava cargos técnicos em políticos. A norma alterava a natureza de cargos técnicos para serem funções de natureza política, mas o Tribunal de Justiça do Acre anulou a norma por violar princípios constitucionais. Emanuele Falqueto fez a matéria.
O Tribunal de Justiça do Acre declarou inconstitucional a Lei Municipal de Manuel Urbano, que transformava cargos técnicos e administrativos em funções de natureza política. Dessa forma, a Lei Municipal número 571 de 2025 foi declarada inválida por violar princípios constitucionais. Conforme detalhado nos autos, a referida lei municipal alterava outra norma da cidade, a Lei 557 de 2024. Readequando a estrutura organizacional da Câmara Municipal para que os cargos de gerência administrativa e gerência de orçamento e finanças fossem transformados em cargos políticos de secretário-geral e secretários de finança e orçamento, além de prever reajuste remuneratório. No entanto, o Ministério Público entrou com ação direta de inconstitucionalidade. O relator do caso foi o desembargador Elcio Mendes, que votou pela anulação da referida norma, pois ela violava princípios da Constituição Estadual e Federal. No decorrer do trâmite do processo, a mesa diretora da Câmara Municipal editou um ato administrativo declarando a inconstitucionalidade da norma. Todavia, o relator reconheceu que, apesar da boa-fé e da celeridade do legislativo, o ato da Câmara não é o caminho jurídico apto a revogar a lei. Em seu voto, o magistrado ainda citou a convergência entre as instituições sobre a anulação da norma, pois há um ato da mesa diretora da Câmara Municipal e a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado para que a lei fosse reconhecida como inconstitucional. Emanuele Falqueto, para o Boletim TJ Acre.
Preste muita atenção, fique atento à novidade, pois aqui em sua cidade vai ter projeto cidadão. Emissão de documento médico pra consultar, orientação jurídica e vacina pra aplicar. Tem serviço essencial pra você se atualizar. No projeto cidadão e nessa defensoria, todos no mesmo lugar, promovendo cidadania. E todos na união e serviço em harmonia. Avisa todo mundo pra ninguém deixar passar. O projeto cidadão tem serviço de montão. E o casamento coletivo é a festa da emoção.
Vai ter projeto cidadão em Assis Brasil, nos dias 21 e 22 de maio, das 8 às 15 horas, na Escola Estadual Iris Célia, no centro. Haverá orientação jurídica, emissão de documentos, atualização cadastral e atendimento de saúde. Participe! Tribunal de Justiça do Estado do Acre.
Avisa todo mundo! Preste muita atenção!
Ela pode opinar, decidir e fazer valer a sua voz. Ser dona da própria história. A violência patrimonial está mais presente do que se imagina. Em casa, no trabalho, nas amizades. Controlar, restringir, tomar decisões por ela. Isso também é violência. Ninguém pode impedir uma mulher de ser dona de si. Violência patrimonial. Saiba identificar, combater e mudar essa realidade. Poder Judiciário do Acre.
E a edição do Boletim TJ Acre desta quarta-feira, 13 de maio de 2026, fica por aqui. Esse programa é uma realização do Tribunal de Justiça do Acre em parceria com o Governo do Estado do Acre. Se quiser conferir todo o nosso conteúdo, acesse nossa página na internet no www.tjc.jus.br/rádio. Nosso programa também está disponível nas principais plataformas de streaming. Para ouvir, basta acessar seu aplicativo preferido e pesquisar Rádio TJC. Produção, edição e apresentação, Jacira Abidon. Reportagens, Emanuele